barra chuchu beleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você que acompanha a programação da Jovem Pan. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora por aqui mais um 3 em 1, programa que você sabe muito bem, analisa os principais fatos e notícias políticas do dia. Hoje, quinta-feira, dia 18 de março de 2021, dia pesado, triste, complexo para todo mundo, mas a gente vai conseguir seguir com vocês até às 6 horas da tarde, ao vivo, no rádio, no YouTube e na Panflix. Junto comigo estão Marcos Souza, diretamente de Curitiba, Paraná, Rodrigo Constantino, Weston, Flórida, Estados Unidos, e Amanda Klein aqui comigo nos estúdios da Panflix em São Paulo. Vamos então aos destaques do programa desta quinta-feira. Morre o senador Major Olímpio e São Paulo enfrenta o pior momento da pandemia. Jornalistas atacam Jair Bolsonaro e Ministério da Justiça investiga ofensor. O Trezinho também destaca que Luiz Inácio Lula da Silva fala como presidente da República e pede vacinas para Joe Biden. São 5 horas e 3 minutos. Vamos começar o 3 em 1 desta quinta-feira.
3 em 1.
Vamos nessa, gente. O senador Major Olímpio do PSL de São Paulo teve morte cerebral nesta quinta-feira após ter sido diagnosticado com Covid-19. O parlamentar estava internado desde o dia 2 de março no Hospital São Camilo e no dia 5 de março foi transferido para uma unidade de tratamento intensivo. O senador tinha 58 anos, deixa esposa e 2 filhos. Também nesta quinta-feira, a Prefeitura de São Paulo confirmou a primeira morte por falta de leito de UTI. O paciente tinha apenas 22 anos e morreu no último dia 13, 2 dias após da entrada em estado grave no hospital. Amanda, seu comentário, por favor.
Eu vejo a sua tristeza, né, Paulo? O seu tom carregado, provavelmente você conhecia o senador Major Olímpio. Acho que, como todos nós jornalistas, assim, um depoimento até mais testemunhal de cunho pessoal, uma pessoa, o Major Olímpio, sempre muito acessível, sempre disposto a passar informações, não precisava falar em off, né, para usar um jargão jornalístico, falava em on mesmo. Uma pessoa generosa, com um coração grande, estava ali lutando pelos seus ideais na política, não era novato na política, foi o senador com mais votos do país, mais de 9 milhões de votos. Ele teve a sua carreira na Polícia Militar, se elegeu como aliado próximo do presidente Jair Bolsonaro, depois eles acabaram trilhando caminhos opostos, ele tornou-se um crítico crítico ferrenho do governo, mas aí, ali sempre com aquela bandeira contra a corrupção, a favor da polícia, da segurança pública, era uma pessoa com altivez, eu acho que sempre lutando pelas bandeiras que ele realmente acreditava. 58 anos, né, como o Paulo falou, uma mulher e duas filhas. Quantas pessoas vão ter que morrer para o Brasil acordar e mostrar o mínimo de solidariedade e empatia com as vítimas da Covid-19? Já são mais de 280 mil brasileiros. Antes falava-se que só os idosos ou grupo de risco é que morriam, como se uma vida tivesse mais ou menos valor que a outra. Agora a gente tem aí um exemplo de um senador, 58 anos, com acesso ao melhor tratamento de saúde, jovem, saudável, até onde sabemos, sem comorbidades, mesmo assim com um caso, com um quadro de saúde que evoluiu muito rapidamente e hoje, infelizmente, constatada a morte cerebral. A gente entra no Twitter, são muitas manifestações de solidariedade dos colegas do mundo político, do jornalismo, de outros setores da sociedade. Eu acho que é o alerta, é a sirene soando para que as forças de Brasília, para que os políticos se mobilizem. Não existe uma liderança nacional, eu venho repetindo desde a semana passada, quando eu estrei aqui no 3 em 1, não existe uma coordenação nacional, uma articulação nacional para combater essa crise, e a gente vê milhões, milhares de vidas, quase 3 mil sendo ceifadas por dia. Hoje foi alguém conhecido, um político, Major Olímpio, eleito legitimamente pelo povo de São Paulo. Amanhã é um parente, um pai, uma mãe, um tio, um irmão, tantas pessoas perdendo a vida para a Covid-19, e nenhuma ação drástica, combativa da sociedade, um novo ministro da saúde, mas parece que nada vai mudar, só coisas paliativas. Olha, está na hora do Brasil acordar e reagir.
Mark, era um cara que tinha uma opinião muito forte, né? Elencava suas opiniões, inclusive teve participando do 3 em 1 no ano passado, no finalzinho do ano passado ele nos deu uma entrevista aqui, é uma perda significativa, né?
Muito, Paulo. Era um senador com um S maiúsculo, tinha opinião forte, apesar do vozeirão que ele tinha, inclusive ecoava nas sessões lá do Senado, ele era muito afável com a imprensa, com os próprios colegas, e é muito reconhecido por isso. Ele era muito querido aqui dos investigadores da Lava Jato de Curitiba, até porque no final, nos seus últimos dias inclusive, ele se colocava como um lavajatista, né? Sempre empunhou de forma muito importante a bandeira de combate à corrupção. Ele foi um importante aliado de Bolsonaro nas eleições, era um dos principais interlocutores do presidente nos primeiros meses de governo, depois se afastou do Planalto, foi deixando paulatinamente ser recebido pelo presidente, aí como um importante já líder do PSL, manteve-se com uma voz muito atuante, principalmente nos movimentos entre os senadores independentes, né? Foi um dos senadores que empunhou, por exemplo, a CPI da Lava Toga. Aliás, eu acho que o Senado deve isso ao Major Olímpio, viu? O Senado deve isso ao Major Olímpio em instituir essa CPI da Lava Toga, que era uma das grandes lutas do Major Olímpio. E é o terceiro senador que perdemos para a Covid-19, né? Em outubro, perdemos o senador carioca Haroldo Oliveira, em fevereiro, o paraibano José Maranhão, e agora o Major Olímpio. A gente espera que a morte dele seja um símbolo mesmo, até para que a questão da política comece a se reorganizar no que é preciso. É lamentável a morte, não tem nem muito o que dizer nesse momento, né, Paulo? A gente lamenta profundamente e reforço aqui o meu desejo para que isso seja um símbolo do combate à corrupção, que realmente foi a maior bandeira que o Major empunhou em todo o seu mandato.
Constantino era um cara muito próximo à Lava Jato, né?
Pois é, Paulo. Antes de mais nada, né, meus pêsames, meus sentimentos a todos os amigos e familiares. Uma notícia, sem dúvida, horrível, trágica. Tinha boatos, né, alguns dias atrás, que ele tinha falecido, a família tinha negado, ele estava num estado grave e agora vem essa confirmação. Então, a gente recebe com muita tristeza, né? E a Amanda e o Mark já disseram, né? Mas o que eu gostaria de expressar nesse momento, já que temos que falar alguma coisa, né? Nós estamos aqui para fazer análise política, podia falar do suplente, mas não é o caso. O que eu gostaria de esperar é que essa morte dele, né, é a terceira morte de um senador, né, por Covid, que ela sirva para nós todos lembrarmos de que o lado humano vem antes do lado político. Quer dizer, o Major Olímpio é alguém com quem eu já concordei muito, é alguém com quem eu já discordei muito, mais recentemente discordava mais do que concordava, mas sempre vi nele a sinceridade de defender suas crenças de forma aguerrida, inclusive, uma questão que acho que nos aproxima, né? E isso eu consigo respeitar em qualquer um mesmo que divirja de mim. Então, acima de tudo, Paulo, eu acho que esse é o momento para a gente não politizar, não politizar, né? Porque nós vivemos tempos estranhos, não só por conta da pandemia, mas por conta da reação à pandemia, dos nervos, à flor da pele, das redes sociais, alimentando um certo tribalismo, né? E isso passou a justificar tudo, né? Acho que temos uma outra pauta aí que eu deixo até para falar mais sobre isso, né? Mas é gabinete do ódio para tudo que é lado. E aí, no final do dia, as pessoas esquecem que estão olhando para um adversário político, se for o caso, né? Mas para um ser humano acima de tudo, e não para um inimigo mortal, para alguém que você vá desumanizar e com isso justificar os sentimentos mais bárbaros e nefastos, né? Então, acima de tudo é isso, Paulo, prefiro não falar mais nada. Morreu um ser humano, morreu um político, um senador, alguém que defendia suas causas de forma bastante enfática, né? Com muita convicção, e eu respeito isso nas pessoas, né? E é uma perda grande, e eu gostaria que as pessoas pudessem segurar em 24 horas o nível de politização que já está excessivo demais nessa pandemia.
Agora, eu não sei se vocês têm essa informação, eu queria que vocês pudessem me relatar. Quem é o suplente dele, você sabe, Amanda?
Quem vai assumir agora?
Não, sabe, Constantino? Vou... Marcos, vocês têm essa informação, quem é o suplente?
Tem que apurar aqui, na verdade, Paulo.
Tá bom, vamos dar uma...
É um empresário que tem... Porque...
Oi, fala.
Eu sei, Paulo.
Fala.
Ele tem perfis, digamos assim, extravagantes. É alguém que gosta de ostentar relógios de marca. Teve duas viagens recentes para o Paraguai e falou em nome do presidente para fechar coisas de, acho que de energia. Eu não sei detalhes, eu recebi de última hora algumas informações, né? Enfim, isso é algo que vai ter que ser apurado ainda, mas olhando de muito, muito longe, né? Parece que nesse sentido político, que é o que nos cabe fazer análise, houve algum grau de perda de qualidade. Mas espero, enfim, estar enganado a respeito do que eu soube dele. Vamos ver.
Aqui já estão passando a nossa
fala, Amanda.
Né? O empresário Alexandre Luiz Jordano, uhum. É o primeiro suplente. Em seguida vem até o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Né? O Jordano, que é esse empresário, o primeiro suplente, tem 48 anos, é filiado ao PSL e...
Que é esse que o Constantino
então,
relatou
que
agora.
Que é esse que o Constantino, né? Então,
inicial,
é um jovem empresário.
A
gente precisa apurar mais informações. Eu só estou curiosa que até o Constantino falou, né? Não vamos politizar o caso, pelo menos nas próximas 24 horas. Eu estou procurando aqui no Twitter que eu ainda não vi manifestações da família Bolsonaro. Posso estar enganada, mas pelo que eu vi, eu estou vendo todo mundo, de todos os partidos, matizes ideológicas, eu estou vendo, assim, declarações de ministros do STF, deputados, senadores. Eu não sei se eles já se pronunciaram. Mas
no Twitter, no Twitter não tem nada realmente, mas a informação que a gente tem é que o presidente Bolsonaro, inclusive, cancelou a ida dele ao Congresso. Ele ia hoje entregar a questão da PEC emergencial. Ele cancelou em respeito ao que acabou de acontecer. Então vamos esperar para ver como eles vão se pronunciar, mas a informação pelo menos é essa, que ele cancelou a agenda em respeito, infelizmente, à morte do senador.
É que não é só ele, né?
Oposição, né, ao presidente Jair Bolsonaro.
Era oposição, mas já foi um aliado muito próximo, né? De qualquer maneira, aí eu acho que nesse caso, apesar de serem adversários políticos, eu acho que você não precisa ser um inimigo figadal. E outra coisa, essa cerimônia que estava marcada era uma cerimônia que envolvia os dois poderes, né? Envolvia um presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e Arthur Lira também. Então, obviamente, foi desmarcado.
Eu não sei se vocês se lembram, mas o Major Olímpio também foi protagonista de uma história muito complexa com o próprio governador de São Paulo.
Sim,
né? Lembra,
sim.
Mas, quando eles quase saíram na mão.
Adversários. E, aliás, o governador de São Paulo já se pronunciou, está no Twitter, já lamentou a morte do Major Olímpio.
Perfeito. Os nossos sentimentos à família, que Deus tenha o senador Major Olímpio. Força para todos nós. Vamos seguindo com a nossa pauta aqui, gente. Olha, nesta quinta-feira, a jornalista Marilis Pereira Jorge usou a sua coluna no jornal Folha de São Paulo para atacar o presidente Jair Bolsonaro. A paranaense usou 191 xingamentos e ofensas contra o presidente da República. Entre os adjetivos estão verme, rato, fascista, carniceiro, basculho e demônio. Em janeiro, na mesma Folha de São Paulo, o jornalista Rui Castro também descreveu Bolsonaro com outras ofensas. O ataque mais recente de Marilly surgiu como uma resposta à investigação contra o sociólogo apontado por instalar 2 outdoors contra o presidente em Palmas, capital do Tocantins. Uma das placas traz uma mensagem que chama Bolsonaro de cabra à toa e diz que ele não vale um pequi ruído, que nem tem valor nem importância. Outra investigação com o mesmo teor, já suspensa, foi contra o youtuber Felipe Neto, que chamou Bolsonaro de genocida nas redes sociais. Vamos ouvir o Felipe Neto.
De que outra forma eu poderia chamar esse presidente? De colegão? De amigo do povo? De guerreiro? Não me sobrava outra palavra para definir o presidente. Eu quero dizer a todos que vou enfrentar, como sempre enfrentei, as tentativas de silenciamento por parte desse governo. Vou continuar na mesma posição e sem medo, porque esse é exatamente o objetivo principal dessas pessoas.
Muito bem, tá aí. Tem também, Marcos Souza, a história com o Danilo Gentili, né? Da tentativa de prisão por parte do Congresso Nacional. Eu já disse isso algumas vezes aqui na Jovem Pan. O tema da década é liberdade de expressão, né, Mark? Cada vez mais, dia após dia, noticiário após noticiário, a gente relata algo em relação à liberdade de expressão. Lei de Segurança Nacional, então, nem se fala, né?
Que é um entulho da ditadura militar que tem que ser retirado da sociedade brasileira. Agora, além de falar da liberdade de expressão, é preciso falar da responsabilidade desta liberdade, viu, Paulo? É até difícil qualificar o que fez essa jornalista, que nem sei se é jornalista de fato, no jornal Folha de São Paulo. Mas é o chamado ódio do bem, né? Boa parte da esquerda brasileira considera esse um ódio aceitável, porque é contra quem ela não gosta. Eu não vou nem perder tempo aqui de falar muito desses indivíduos aí que escreveram essas colunas, porque o que eles escrevem fala mais sobre eles mesmos do que o que eles dizem falar. Eu acho mesmo importante salientar que um veículo que se diz a serviço da democracia, esse é o slogan da Folha de São Paulo, abre espaço para gente que usa tantas ofensas como forma de se comunicar. Que democracia é essa? É feita com ataques. Não há nada de errado em criticar. Pelo contrário, eu mesmo acho que há vários pontos para se criticar na gestão do governo federal. A questão é a forma de se fazer isso. Um deseja a morte do presidente, outro se esforça para xingar das mais variadas formas possíveis, ainda quem disfarce a imparcialidade falando lá que o choro é livre, e assim a coisa vai. Eu imagino se um colunista fizesse o mesmo, escrevesse um artigo xingando o Lula. Esse, sim, condenado em várias instâncias por desviar dinheiro do povo. O que teria de entidade, sindicato, grupo de direitos humanos, emitindo nota, retaliando o colunista que fizesse isso, não ia estar no gibi. Mas, como é contra quem a imprensa não gosta, ou pelo menos parte dela, a corporação silencia. Muitos jornalistas até compartilham nas redes privadas e comemoram o que chamam de coragem de falar o que eles também desejam. Eu, por exemplo, defino Lula como corrupto e lavador de dinheiro, mas jamais usarei aqui uma palavra de baixo calão para se referir a ele. E de maneira nenhuma quero que ele morra. Pelo contrário, quero que Lula viva bastante até para pagar pelos crimes que cometeu. Aí quando a gente diz que parte da imprensa é militante contra o presidente, é sobre isso que a gente fala. Veja que a corporação dos jornalistas fica em silêncio. Nenhuma palavra sobre o fato, porque, como eu disse aqui, é o ódio considerado do bem. Não há nada de errado em não gostar do Bolsonaro. O problema está em promover o ódio. E esses artigos que você citou aí, sim, promovem o ódio. Esse é o problema.
Constantino, você me ouve bem?
Sim, Paulo.
Por favor, faça seu comentário.
Paulo, eu concordo com o Mark, né? Veja, eu até escrevi um texto sobre isso hoje. No caso do Felipe Neto, né? Hipocrisia e canalice não são crimes no país e nem deveriam ser. Então, por uma questão de princípio, eu sou contra usar o entulho da ditadura, a Lei de Segurança Nacional, para ir atrás do Felipe Neto, para ir atrás do Danilo Gentili, de quem quer que seja, né? Eu acho um erro. E dois erros não fazem um acerto. Agora, o meu problema com isso é que ele lança uma campanha de cala a boca, já morreu e tudo.
Depende, né? Não morreu para quem xinga ministro do Supremo. Aí usa-se o entulho da ditadura, a Lei de Segurança Nacional, prende, mesmo se for deputado ou jornalista, um deles gozando de imunidade parlamentar, sob os aplausos do Felipe Neto e do Danilo Gentili. Né? Então é muita hipocrisia e um duplo padrão evidente. É aquela máxima, né? Aos meus amigos tudo, aos meus inimigos a lei arbitrária, o entulho da ditadura, interpretado como os ministros do Supremo bem entenderem. Sobre a Folha de São Paulo, realmente é uma coisa lamentável, né? Aquilo não é um jornal, é um panfleto de extrema esquerda que hoje em dia configura o que há de mais próximo daquilo que a mídia chama, né, de gabinete do ódio. Veja que curioso, é a tática de Lenin, né, xingar os outros daquilo que você mesmo é, né? Ali entre os quase 200 adjetivos usados por essa moça, né, existem os piores adjetivos que a gente usaria para descrever os piores monstros da humanidade: Hitler, Stalin, né? Então, uma coisa impressionante. Veja, Paulo, nós estamos chegando num momento muito crítico, onde esses antifascistas, assim se enxergam, né, botam máscara, pegam arma branca, batem em idosos em nome do combate ao fascismo, né? Nos Estados Unidos, o Antifa faz exatamente isso. Eu não duvido mais imaginar hoje em dia um anti-bolsonarista histérico desses espancando fisicamente um bolsonarista em nome da paz, em nome da tolerância, né? Se existe alguma coisa que a gente possa definir como dupli pensar orwelliano, para quem leu as distopias de George Orwell, é exatamente o que essa turma do gabinete do ódio, da patota do selo azul, do corporativismo da mídia vem fazendo.
Amanda.
Paulo, o artigo da Marilis Pereira Jorge hoje na Folha de São Paulo, ela na verdade está empunhando a bandeira da liberdade de expressão. Ela termina o artigo dela com duas palavras: pequi ruído, né, em referência aos outdoors em Palmas, Tocantins, que estão sendo investigados, né, os autores que chamaram Bolsonaro de pequi ruído, né, alguém que não vale um pequi ruído, ou seja, alguém que não vale nada. E depois ela acaba com a palavra genocida, aí numa referência a Felipe Neto, a Danilo Gentili, a tantos outros que vêm sendo perseguidos pelo governo por criticar o presidente da República. Então, na verdade, o artigo da Marilis Pereira é justamente uma crítica ao cerco que se forma dentro do governo contra a liberdade de expressão, contra críticas ao presidente do Bolsonaro. Esse cerco parte do Ministério da Justiça e quer investigar cidadãos comuns que simplesmente estão exercendo a sua liberdade de expressão de criticar o presidente da República, um agente público que tem que sim, merece ser criticado. Tanto faz se é o presidente Bolsonaro, Lula, Dilma, Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil, onde quer que seja, em qualquer Estado democrático de direito, o cidadão pode criticar sim e tem que ter a liberdade de expressão. Então a gente vê aí inúmeros casos, a gente pode citar Felipe Neto, Danilo Gentili, o advogado Marcelo Feller, todos eles investigados a pedido do Ministério da Justiça com base nesse entulho da ditadura, como o Mark colocou muito bem, que é a Lei de Segurança Nacional. E outros, jornalistas, chargistas, o jornalista Noblar, Ricardo Noblar, né? E já existem precedentes, até conversando com alguns juristas, né, entendimentos, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça mandou assustar recentemente o depoimento do advogado Marcelo Feller, que fez críticas ao presidente Bolsonaro e teve um pedido de investigação por parte do Ministério da Justiça. E o STJ argumentou que as críticas dele não colocavam em perigo a ordem constitucional do país, muito menos a integridade física do presidente. Isso é uma obviedade, não precisava ser repetido. Também há uma decisão recente do STF que diz que o direito de crítica a personalidades públicas é amplo. E são duas coisas completamente diferentes. O Estado, o cidadão criticar o Estado, agora o Estado usar o seu poder para intimidar, para amordaçar, para assediar o cidadão, porque é isso que o governo Bolsonaro está fazendo, é isso que o Ministério da Justiça está fazendo. E é completamente diferente do Daniel Silveira, que é um deputado, uma autoridade pública, que ameaça a segurança de instituições, pede a volta da ditadura, a volta do AI-5, ameaça o Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso Nacional. Isso sim é crime. São coisas completamente distintas e diferentes. A gente não pode colocar tudo no mesmo balaio. A liberdade de expressão e deputados que usam a imunidade parlamentar, o escudo da imunidade parlamentar, para cometer crimes, para subverter a ordem constitucional. Isso é crime.
Constantino pedindo a palavra.
Olha, Paulo, é até difícil rebater essa quantidade enorme de bobagens que a Amanda acabou de falar para defender os pares, né? Eu só espero que a Amanda nunca me critique por aí. já que ela chama acusar alguém de genocídio de uma crítica. Né? Genocídio é o assassinato em massa deliberado de pessoas, com a intenção, com dolo e tudo isso. Então eu espero que ela não me critique por aí, porque eu critico muito a Amanda, inclusive em público, e várias pessoas na imprensa, mas eu não fico acusando de genocídio. Né? Acho que é uma coisa, no mínimo, leviana e irresponsável. Agora, salta aos olhos o duplo padrão da própria Amanda. Né? Quer dizer, ela trata o deputado como alguém que ameaça a ordem, né? Que planeja o quê? Um golpe? Eu não sei que tipo de ameaça que ele, de fato, fez concreta às instituições. Mas eu deixaria uma pergunta no ar, uma pergunta, para expor o duplo padrão e a hipocrisia da imensa maioria dos jornalistas, né? Infelizmente, inclui minha colega de bancada. Eu posso xingar de genocida algum ministro do Supremo ou não?
Claro que você pode. A crítica legítima, você pode xingar quem você quiser de genocida. E não quer dizer que eu use esse termo e nem que eu concorde com ele. Mas quer dizer que...
Mas você acha que eu posso?
Não. Claro.
Você acha que não vai acontecer nada comigo?
Não acho que vai acontecer nada com você, Rodrigo Constantino, porque quando pessoas como o deputado Daniel Silveira, que não postou só um vídeo, postou alguns vídeos...
E um jornalista preso.
Eles
um
usam,
jornalista foi preso também.
Eles usam isso como método. Sim, eles usam isso como método. Eles são investigados numa investigação do Supremo Tribunal Federal. Tem duas, né? Os atos antidemocráticos e o inquérito das
Legal,
fake news. Porque eles usam isso como método para derrubar instituições. É isso que está sendo investigado. São coisas completamente
tá
diferentes.
Você está defendendo até o inquérito ilegal do Supremo agora?
O inquérito ilegal do Supremo
claro
foi, decidido,
tá Amanda,
foi decidido
tá
por maioria.
Coisa alguma,
eu estou defendendo a liberdade de expressão, sim, Rodrigo Constantino. Tá. Tanto que você pode falar à vontade, que eu digo um monte de bobagens e eu posso discordar de você. E a gente vai sair daqui e continuar conversando no grupo de Zap. Não vou te acusar de genocida e nem vou ficar com raiva de você, porque o debate aqui é livre, é plural. Você pode dizer quantas vezes você quiser que eu diga um monte de bobagens e eu vou discordar educadamente de você. São coisas
claro,
completamente diferentes.
Debates civilizados.
São coisas completamente diferentes. O que se forma no governo é um cerco à liberdade de expressão e acaba sendo um método. Quando você tem uma série de investigações que partem do Ministério da Justiça... Pois é, mas por que
bola com a cabeça dele a guisa
Constantino de...
porque alguns são perseguidos e intimidados. Você mesmo não concorda com essa intimidação, Rodrigo?
Deixa eu colocar o nosso Mark Souza na roda também. Vai lá, Mark.
Não, é importante falar o seguinte, eu duvido, e conhecendo a Amanda profissionalmente, que ela endosse as palavras que disse essa jornalista aí na Folha de São Paulo. Uma coisa é fazer a crítica livre, uma coisa é defender a liberdade de expressão. Tanto é que ela escreveu, Amanda, e tá tudo certo agora, ela talvez tenha que ser sim responsabilizada se alguém se sentiu lesado por isso. Eu não acho que seja uma crítica construtiva, uma crítica socialmente aceitável, chamar alguém de rato, de genocida. Você sabe, como jornalista, o que significa genocida, mano. É só pegar o dicionário e ler. Não me parece que seja o caso específico. Você pode criticar, não tem vacina, não tem uma coordenação nacional, não tem um monte de coisa. Agora, falar que há dolo em matar alguém, isso é muito grave. Essa é a questão.
Mas
e mais, a FENAGE vive reclamando que a imprensa está sendo atacada, né? Que os jornalistas estão sendo vítimas de ataques violentos, enfim. Agora, é importante também lembrar que a própria FENAGE ficou quietinha quando o Lula, no passado, quis expulsar um jornalista do New York Times, um correspondente, o Larry Rotter, porque comentou sobre os seus hábitos etílicos aí. Depois eles tentaram, inclusive, cancelar o visto de permanência do jornalista na ocasião. E lá ninguém falou nada. Daí lá ninguém alegou liberdade de expressão, né? Lá todo mundo queria ver o jornalista fora. Então é esse o problema de mudar o discurso conforme o governante que está de plantão.
Para fechar, Amanda.
Só para fechar, defender a liberdade de expressão de outra pessoa não quer dizer que automaticamente eu concorde com ela. Eu só estou defendendo a liberdade dela falar o que ela quiser. Eu nem uso esse termo, nem acho que se aplique no caso. Eu falo em incompetência, até em omissão criminosa, mas eu não falo em genocídio. Se ela quiser falar, ou se qualquer outra pessoa quiser falar, é um direito dessa pessoa, é uma crítica, não é uma ameaça de morte.
Muito bem, são 5 horas e 29 minutos. O Brasil não pode mais esperar. Confira agora o depoimento de Roberto Pires, ele que é presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins.
O Brasil não pode mais esperar. Passadas as eleições da Câmara e Senado, agora é hora de avançarmos com a agenda das reformas tão necessárias para garantir o desenvolvimento do Brasil. Há pouco tempo, avançamos com importantes reformas, exemplo da Previdência e da Trabalhista. Isso foi um grande passo para o nosso país. Agora precisamos avançar com uma agenda não menos importante, a reforma tributária e a reforma administrativa. O Brasil precisa simplificar o seu sistema tributário e reduzir a carga de impostos para o setor produtivo. Só assim seremos competitivos. O governo precisa enxugar a máquina e equilibrar as contas públicas. Hoje, temos um custo Brasil muito elevado. Chega a 22% do nosso PIB, o que compromete, sob maneira, o nosso crescimento. Com mais fôlego para fazer investimentos, o governo conseguirá colocar o Brasil no rumo do desenvolvimento, deixando a economia mais forte e garantindo, assim, um futuro melhor para o nosso país.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
Você já se imaginou de BMW X1 e com o Volkswagen Nivus? Já pensou você dentro de um carro novinho ostentando por aí? É fácil! É só assinar o pancadão de prêmios da Pan. Tem iPhone 11, PlayStation 5, caixa de som Bluetooth da JBL. São mais de 1.200 prêmios e tem sorteio toda semana. Além de conteúdo exclusivo da Jovem Pan direto pra você. Assine já, custa só 66 centavos por dia. E tem prêmio que não acaba mais. Acesse pancadãodeprêmios.com.br. Todo dia uma pancada de prêmios pra você. Pancadão!
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Nós lembramos que hoje, quinta-feira, não podem circular os veículos com placas de final 7 e 8 no centro expandido da capital paulista até às 20 horas, 8 da noite, portanto. Uma lentidão ainda bem abaixo do normal, mesmo para a pandemia. Estamos voltando aí no período mais crítico e, infelizmente, as medidas restritivas também são adotadas aqui em São Paulo, a fase emergencial e o reflexo na movimentação dos veículos, hein? De acordo com o mapa de lentidão da CT, apenas 3 quilômetros com vias congestionadas na capital paulista nesta quinta-feira. O principal ponto, a marginal do Rio Tietê, no sentido Castelo-Ayrton Senna, sentido Zona Leste, 1,1 quilômetro, ali da região da Vila Guilherme até Bandeiras. Outro ponto com 1 quilômetro, corredor da Salim Faramaluf, Avenida Tatuapé, no sentido Vila Prudente Marginal, de Ulisses Cruz até Pires do Rio, 1 quilômetro. E temos nesse mesmo corredor, no sentido Marginal Vila Prudente, Pista Expressa Ulisses Cruz até Tatuapé, 650 metros, e na pista local Ulisses Cruz até Tatuapé também, de acordo com a CT. Vamos conferir a movimentação nas estradas, sistema Castelo Branco seguindo segue o sistema Castelo Branco, portanto, sem nenhum ponto de congestionamento agora. Vamos conferir também a movimentação pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, a informação agora da rodovia Presidente Dutra também. Não há nenhum ponto de congestionamento agora no trecho paulista e uma situação bastante também confortável no trecho lá do Rio de Janeiro. Vamos conferir então agora a movimentação pelo sistema Anchieta Imigrantes, hein? Movimentação seguindo também sem problemas agora para o motorista, então, quem pretende aí acessar a região do litoral, evidentemente, né? Nós teremos aí uma sequência de feriados, há uma grande expectativa também, a preocupação dos prefeitos na semana após ali, sexta-feira que vem, uma grande semana de feriados. Isso já ocorreu na pandemia em 2020, houve uma preocupação em relação a que as pessoas pudessem lotar as praias e agora fica essa expectativa e já já voltamos.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
3 em 1.
Jovem Pan. 5 horas e 34 minutos da tarde desta quinta-feira, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1. Seguindo aqui o nosso roteiro, a nossa pauta, gente, o ex-presidente Lula voltou a falar na imprensa internacional e sugeriu que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convoque uma reunião emergencial do G20 para tratar da vacinação no mundo. O petista elogiou o democrata, que chamou de um respiro para a democracia mundial. Lula pediu para que os Estados Unidos pensem em doar as vacinas compradas em excesso para o Brasil e países mais pobres. Na mesma entrevista, o petista admitiu a possibilidade de ser candidato à presidência da República nas eleições do ano que vem. Lula, no entanto, disse que a decisão dependerá do Partido dos Trabalhadores e também de partidos aliados. Constantino, será que essa decisão que tornou o Lula elegível pode dar um cavalo de pau e fazer com que a história mude? O que você acha?
Paulo, eu acho o seguinte, a esquerda está meio desesperada, né, com o risco do Bolsonaro ser reeleito. Então tentou produzir vários aí, balões de ensaio, né, para alternativa, para testar, mais moderados e tudo, e todo mundo fracassou, né? Então tiveram que resgatar o Lula, contaram com uma ajudinha do Supremo, né, para torná-lo elegível, já tinham contado com essa ajuda para a soltura dele lá atrás, né? E agora ele está aí, livre, leve e solto, né, falando como candidato já, né, e como presidente, falando como presidente, e contando com o apoio da mídia internacional. A CNN é conhecida aqui nos Estados Unidos como Clinton News Network, né, é uma emissora de esquerda, e está dando esse palanque para o Lula, assim como a BBC deu para o Dória, né? Estão em campanha, né, para chamar o Bolsonaro de denialist, né, de negacionista, e pintar a caveira dele, tentar responsabilizá-lo por todos os problemas do país, por cada óbito, né, sendo que o Uruguai está vivendo uma situação muito difícil, a Argentina nem se fala, a França também, mas no Brasil é culpa do presidente que não teve o controle da pandemia, e sim os governadores. Mas o que mais causa espanto nisso, Paulo, é realmente essa dobradinha que já não é de hoje, né? É a mídia mainstream, a extrema esquerda, um sujeito que deveria estar preso, né? Que destruiu o Brasil quase, destruiu a economia, quase levou a democracia junto, é do Foro de São Paulo, defende a ditadura venezuelana, a ditadura cubana, né? E está aí, né, como uma certa ameaça. Eu não acho que tenha muito risco, muita chance, Paulo, mas eu jamais subestimo a ameaça comunista no Brasil.
Porque tem uma frente petista, Amanda, que inclusive está um pouco receosa de ficar comemorando tanto, de ficar, enfim, já colocando, né, o palco montado aí para o ex-presidente Lula, porque a justiça pode, a qualquer momento, reverter essa situação.
Tem um recurso da Procuradoria-Geral da República, que vai ser julgado pelo pleno do STF, né? Provavelmente nas próximas semanas, segundo informações de bastidores que circulam por aí. Também há aquela outra ação sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, né? Que pode colocá-lo como parcial. Isso está suspenso por um pedido de vista do ministro Cássio Nunes. Agora, eu concordo com o Constantino quando ele fala que o Lula está em plena campanha, está mesmo, né? Começou a campanha dele aqui no Brasil na semana passada, quando ele fez aquele discurso lá de mais de 2 horas, depois uma coletiva de imprensa, e continua na mídia internacional. E lá ele leva uma vantagem clara sobre o Bolsonaro, porque no ambiente internacional o Lula sempre foi muito bem recebido, ele sempre foi muito bem quisto, né? Tinha aquela simpatia de vários líderes mundiais, ao passo que o Bolsonaro é praticamente um pária internacional e ficou muito mais isolado depois que o Trump saiu da presidência dos Estados Unidos, né? Então, quem são os aliados do Bolsonaro no cenário internacional? Benjamin Netanyahu, Israel, a Hungria, a Arábia Saudita, são pouquíssimos países, né, com quem ele consegue se identificar agora esse populismo de direita. Quanto a colar o rótulo de negacionista, não é preciso grande esforço. O Brasil hoje tem 1 em cada 5 mortes, novas mortes por Covid. A gente também é o país com maior número de novos casos de Covid, estão aí para todo mundo ver. Há um risco do Brasil se tornar um celeiro de novas cepas e o mundo está preocupado que o Brasil se torne uma ameaça à saúde pública mundial. Então, o Lula está navegando nesse vácuo deixado pelo Bolsonaro. Aí, quando ele estende a mão e fala nisso, quem sabe as vacinas, numa reunião de G20, também é um outro assunto caro ao presidente Bolsonaro, que ele deixou muito a desejar no começo, está tentando recuperar terreno agora favorável e se tornar-se favorável à vacina, se bem que hoje ele deu uma escorregada chateada, né? Depois acho que a gente vai falar sobre isso, quando ele colocou aí em dúvida a segurança da vacina AstraZeneca, que foi a única vacina que no começo o governo dele efetivamente comprou e foi atrás. Então, eu acho que o Lula, pelo menos nessa corrida, né, de vestir o figurino de candidato e tentar, no cenário internacional, de alguma forma, se sobrepor a Bolsonaro, se sobressair, nesse aspecto ele leva vantagem.
O Marco, o Lula está em campanha, né? Isso é uma campanha eleitoral, né? Adiantada.
Plena campanha, Paula. E ele é especialista nisso. Faz 30 anos que o Lula é candidato. Né? Só não foi quando ganhou a eleição, quando não podia ser reeleito, ou quando a Dilma passou a perna nele. Porque naquela campanha da reeleição da Dilma, ele queria ser candidato. Não conseguiu articular para o PT colocá-lo no lugar da Dilma. Então, o Lula é candidato faz 30 anos. E ele é bom nisso. Não podemos nunca esquecer. Agora, o que eu acho realmente engraçado é que o PT e seus partidos puxadinhos da esquerda sempre odiaram os americanos, né? Aliás, eles chamam os americanos de estadunidenses, né? O discurso sempre foi que é preciso combater o imperialismo yankee e aquelas besteiras que gente que defende revolução e acredita na ditadura do proletariado fala por aí. Agora, de forma dissimulada, o Lula posa de bom moço e finge pedir ajuda para ter vacinas. É claro que a campanha política é apenas isso, né? Ele quer começar um processo de disputa, de protagonismo e poder e reforçar a polarização com vistas ao ano que vem. O Lula cena Biden porque o sonho do PT é imprimir no Brasil o mesmo cenário das eleições americanas, que era o Trump contra o Biden. Na cabeça dos petistas, o Trump será Bolsonaro e o Lula será o Biden. E aí, nesse sentido, ele já acena também para toda a esquerda americana e também para parte da esquerda brasileira que vê em Biden aí uma vitória democrática para o mundo nos Estados Unidos. Então o Lula está só se aproveitando desse cenário mundial e está querendo tirar uma casquinha disso tudo. Ele quer se colocar como restaurador de uma democracia no Brasil e essa coisa toda, como se o Brasil vivesse alguma crise democrática. Eu sempre reforço isso. Para quem diz que o Brasil tem um apagão democrático, eu quero que me aponte um. Eu só peço um ato de verdade do presidente em relação a algum arrobo antidemocrático. Só um ato. Ele até fala algumas coisas lá, faz bravatas, mas ato de verdade não tem nenhum. Então o Brasil tem uma democracia que está consolidada, tem problemas, mas ela está consolidada, ela está funcionando certinho e o Lula agora quer vender que não existe democracia para ele voltar como restaurador da democracia, o que é lamentável. Para terminar, ele fala ali no final da entrevista que vai depender se o partido vai querer. Ora, o Lula manda no PT, todo mundo sabe disso.
Muito bem, Mark. São 5 horas e 42 minutos. O 3 em 1 volta daqui a pouquinho na programação da PAN.
3 em 1.
Iuni Incorporadora. O novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse iuni.com.br.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Nós estamos de volta, vamos conferir a movimentação das estradas em relação ao sistema Anhanguera Bandeirantes, hein? Naquele ponto tradicional ali em Jundiaí, a Dom Gabriel do 62 ao 64 agora na pista leste. Temos também a Anhanguera no sentido sul, sentido interior capital do 61 ao 60 na região de Jundiaí também, outro ponto. E a Dom Gabriel Oeste também do 62-64 também em Jundiaí. Então, a movimentação mais intensa concentrada em Jundiaí. Rodovia Presidente Dutra não tem nenhum ponto de congestionamento agora no trecho paulista e mesmo no trecho carioca, situação bastante confortável. Vamos conferir também a movimentação do sistema Anchieta Imigrantes, sinal verde também. Pelo sistema Ayrton Senna Carvalho Pinto também, a movimentação segue sem problemas. Castelo Branco também, não há agora nenhum ponto de lentidão para o motorista. Vamos conferir então as federais, a Regis Bittencourt, que dá o acesso, né, São Paulo com o Paraná. Então a região de Embu das Artes, em relação a uma obra ali no BR-116, no quilômetro 233,5. Então há nesse ponto aqui lentidão em razão de uma obra. Vamos conferir a Fernão Dias, o caminho rodoviário principal de acesso São Paulo-Minas Gerais, apenas o trecho mineiro, na região de Betim. Então há, portanto, lentidão agora em relação à rodovia Regis Bittencourt, a rodovia federal. Estradas que são administradas pelo DR, aqui, a Raposo Tavares, né, a gente pode observar um tráfego intenso agora nos dois sentidos e o tempo encoberto agora, portanto, atenção motorista. Vamos continuar com a movimentação agora aqui em São Paulo, muito abaixo ainda do normal e mesmo em razão à pandemia, o rodízio está valendo, veículos com placas de final 7 e 8 não devem circular até as 8 horas da noite no centro expandido. Mas uma movimentação muito abaixo do normal, de fato houve aí uma redução sensível. No mapa de lentidão da CT agora são 3 km apenas de vias congestionadas e o principal ponto é a marginal do Rio Tietê sentido Ayrton Senna, sentido Zona Leste, 1,1 km de Vila Guilherme até Bandeira. Já já voltamos.
Jovem Pan News. Jovem Pan. 3 em 1.
Quinze para seis da tarde desta quinta-feira, vamos seguindo aqui com o nosso programa, gente. O Comitê de Política Monetária do Banco Central subiu a taxa básica de juros em 0,75 ponto aos 2,75% ao ano. O patamar anterior era a mínima histórica alcançada pela Selic, mantida desde agosto do ano passado. A decisão foi unânime e esta alta não deve ser a última. Em comunicado, o BC avisou que, exceto por uma mudança significativa nas projeções de inflação, o Copom vê a continuação do processo de altas. E aí, Amanda Klein e essa subida?
Há uma divisão no mercado, né? Alguns com uma visão mais ortodoxa acham que o Banco Central, melhor dizendo, fez bem em subir 0,75 ponto percentual. A maior parte do mercado, a maioria, esperava um aumento um pouco maior, de meio ponto percentual. É o primeiro aumento em mais de 6 anos, né? E essa parte mais heterodoxa achava que não era o caso de aumentar tanto os juros, porque, afinal de contas, nós enfrentamos uma crise econômica e desemprego em alta, né? É bom lembrar também que, com a aprovação da autonomia do Banco Central há pouco tempo, agora a instituição tem duplo mandato. Um é, primeiro, né, é proteger a moeda e depois garantir atividade e emprego. Então, por um lado, alguns economistas apontam que estamos nesse período de estagflação, com crescimento levemente negativo ou muito próximo a zero no primeiro semestre, né, com desemprego que deve subir, e por outro lado a inflação está alta, né? Começou esse movimento de alta da inflação no segundo semestre do ano passado, o Banco Central no começo achou que fosse um movimento temporário, mas ele tem se revelado persistente. Onde a gente identifica essa inflação principalmente? Nos alimentos, né? Todo mundo vê quando vai aos supermercados ou quando podia comer fora. É uma inflação também no petróleo, a gente vê aí no preço dos combustíveis, e isso se deve a um aumento, a uma valorização mundial dos preços das commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities e isso acaba se refletindo nos preços internamente também, de alimentos, de combustíveis. E isso fez com que a projeção de inflação para esse ano, para 2021, chegasse a 4,5%. Só que o centro da meta é de 3,75%. Aí o que o Banco Central faz? Ele precisa, de novo, ancorar essa expectativa de inflação, que significa que a expectativa tem que gravitar em torno do centro da meta, gravitar em torno de 3,75%. Para ele não perder o controle da situação, ele aumentou os juros, imaginando que esses juros também têm um impacto no dólar, né? O dólar estava, o real se desvalorizando muito, né? E o dólar se valorizando muito, então tentando trazer a moeda americana um pouquinho para baixo, porque isso também tem um impacto na inflação. A gente vai ver quais serão os resultados disso. Agora, o interessante é que o pano de fundo, né, de todo o contexto de estudo, também é um risco fiscal. O Brasil tem demorado para avançar nessa agenda de reformas e o risco fiscal, os investidores cobram mais para financiar a nossa dívida. Então, o Tesouro tem mais dificuldade em se financiar, você tem que pagar um prêmio de risco maior. Então, para tentar controlar toda essa situação, o Banco Central acabou tendo que aumentar os juros numa dose um pouco acima do esperado.
Perfeito, tá aí a explicação da nossa Amanda Klein aqui no 3 em 1. Constantino, você, com o teu conhecimento em economia que a gente sabe que você tem, explica um pouco pra gente, você acha que essa alta vai frear o dólar ou não?
Olha, Paulo, antes de mais nada, né, eu sou economista e trabalhei no mercado financeiro muitos anos, deixa eu aqui elogiar a Amanda.
É, foi bem, né?
Falou muita bobagem, né? E outro assunto, e outra pauta, né? Dessa vez ela resumiu muito bem.
Olha lá, ganhou. Nossa, eu tô mais feliz.
Não tenho muito a acrescentar, não, tá?
Foi uma aula, né, Constantino?
Eu vou por outro caminho, feliz. Então, tá? Na verdade, é exatamente isso que a Amanda falou, né? Um ótimo resumo. O Banco Central precisa ancorar as expectativas e a taxa de câmbio está incomodando, né? Está incomodando. Os investidores estão apreensivos com a pauta de reformas. Ano que vem já é um ano eleitoral e isso tudo levanta a preocupação, né? Acende a luz amarela. Mas eu quero chamar a atenção do seguinte, né? Essa decisão, ela vem de um Banco Central já com autonomia por lei, né? Independência, até porque não agrada provavelmente o presidente, né? Porque é sempre uma puxada no freio de mão, né? Isso vem junto com a MP do setor elétrico, a autonomia do BC, que foi aprovada há pouco tempo, o marco legal do mercado de câmbio, a MP da privatização da Eletrobras, dos Correios, a PEC emergencial aprovada no Senado, a PEC emergencial na Câmara e a lei do gás. Isso tudo em menos de 2 meses, que, coincidentemente, Rodrigo Maia não está mais no comando. O Paulo Guedes deu uma entrevista para a CNN, né, e deixou muito claro ali, né, com a sutileza dele, mas deixou muito claro que o Rodrigo Maia vinha sabotando a agenda do Paulo Guedes e do governo, né? E hoje, mais cedo no Jornal da Manhã, eu entrevistei o secretário Carlos da Costa e foi na mesma linha, né? Foi exatamente a minha pergunta, se agora tinha mais chance de aprovar as reformas, se estava melhor a articulação, o trânsito da equipe econômica com o Congresso, e ele confidenciou que sim, né? Então agora só podemos esperar que a coisa ande, mas com certeza vai andar muito aquém do que precisamos, porque ano que vem já é um ano eleitoral.
Mark, será que nós teremos outras altas na Selic, além dessa que nós tivemos?
É a tendência do mercado, viu, Paulo? Eu voto com a relatora, a Amanda já explicou bem aí o que está acontecendo. Essa alta agora é muito mais para a questão cambial do que para coibir algum consumo local. Agora é importante falar também que a Selic é uma das taxas utilizadas para o governo negociar seus papéis no mercado, né? E acontece que os investidores já estavam olhando desconfiados para os papéis do governo. Nós estamos comprando esses papéis, esse título da dívida pública se fica rolando aí e está muito baixo retorno e está muito arriscado, justamente porque não temos uma situação fiscal ideal. É por isso que nós temos que cuidar muito desta questão. Todo mundo queria muito o auxílio emergencial. Ele, por exemplo, é realmente muito importante, mas é sempre bom lembrar que nós estamos com quase 100% do PIB brasileiro endividado. Isso é muita coisa. O sinal roxo já está aceso e é importante termos consciência que nós temos que cuidar da situação fiscal. E o Congresso, volta e meia, dá uma escorregada, né? Se a gente cochila ali no Congresso, por exemplo, eles queriam tirar lá o limite de gastos para a questão do auxílio emergencial, o que é muito perigoso. Todo mundo quer que se pague o quanto mais possível, mas nós não podemos esquecer que é um conjunto da economia que tem que ser lembrado nesse caso. E o mercado especula que vai ter mais alta de juros, mais alta Selic sim, se for preciso, para manter principalmente a inflação em ordem.
E aí, Amanda, você acha que vai ter mesmo mais uma alta?
Acho que o próprio comunicado do Copom ontem já dizia isso, né? Eles imaginam mais uma alta com essa mesma dose, quer dizer, uma dose alta já, né? 0,75 ponto percentual, né? Acho que o comunicado, se não me engano, dizia isso. Mas, enfim, os juros vão continuar subindo até o final do ano, a gente sabe, acho que o mercado estima coisa de 4,5%, mais ou menos, aqueles juros historicamente de 2% ao ano, que ajudavam muito a economia a se recuperar. Eles são importantes também nesse sentido, porque eles ajudam a atividade econômica. Quando a gente vai pegar um empréstimo, ou mesmo um empresário, quando ele procura crédito, financiar qualquer coisa, então é lógico que é melhor quando as taxas de juros estão menores. Mas parece que o monstro fantasma da inflação acordou, estava assustando o Banco Central. Agora, foi interessante, eu estava conversando com o economista hoje de manhã, ele me fez a seguinte ponderação, né? Poxa, mas se você tem tanta confiança, né, aprovação, em que essa agenda de reformas, como Constantino falava, avance esse ano, por que eles já deram esse cavalo de pau e essa dose cavalar de aumento de juros? Por que não dar mais uma chance ou aumentar um pouquinho mais devagar para que a agenda de reformas avance e o risco fiscal diminua? Então, esse é um questionamento que eles estavam discutindo lá na Tendências Consultoria hoje de manhã e realmente ficou no ar. Será que é um sinal de que o Banco Central não confia tanto assim que a agenda de reformas avance? Espero que sim, né? Até porque o Roberto Campos Neto entrou em cena para ajudar na aprovação da PEC emergencial também, ali negociar com os deputados na Câmara dos Deputados quando havia uma ameaça de desidratação ainda maior.
Agora, e as reformas, hein, gente? E as reformas nisso tudo, vocês acham que sai? E aí, Constantino?
Paulo, essa é a grande questão, né? A Jovem Pan está fazendo uma excelente campanha, né? Com várias personalidades dando seus depoimentos e fica clara a urgência e a necessidade dessa reforma, né, para estancar a sangria fiscal, para trazer mais racionalidade para os gastos públicos na administrativa, né, trazer um Estado mais enxuto à frente e mais racional, né, e também a tributária para diminuir um pouco a complexidade. Ninguém imagina que vai haver uma revolução. Nós estamos falando de gradualmente melhorar um pouquinho a situação. É um ambiente muito hostil, né, esse do empreendedor no Brasil, né? Fora a questão da insegurança jurídica, quando resolvem lá, como o MPT fez, Ministério Público do Trabalho, com a fogo do chão, né? Então, são coisas bizarras que acontecem e que vão minando a confiança dos investidores. Então, tem que ter um horizonte, né? Tem que ter um horizonte onde eles acreditem que vai haver mais austeridade, mais responsabilidade lá na frente. É com isso que todos nós contamos e esse é o dever do Congresso agora.
Você tem 30 segundos para fazer seu comentário, mas hoje é dia 18 de março, hein? Já foi meio mês de março praticamente, está chegando abril e a gente aqui discutindo gasto, né? Auxílio emergencial, gasto e as reformas.
É isso, Paulo. Eu sou um otimista, espero que as reformas saiam, mas estou com a mesma preocupação sua. Março já foi para o espaço, então em abril praticamente precisamos que o Congresso se movimente mais rapidamente, temos que pressionar eles para isso.
Marcos Souza, obrigado, viu, querido, pela sua participação aqui no nosso 3 em 1. Um abraço para você. Amanhã, sexta-feira, estaremos juntos. Constantino, valeu, querido. Abração. Amanda, beijo. Super obrigado. A gente se vê amanhã. Gente, muitíssimo obrigado pela audiência, pela participação de vocês. Fique agora com os pingos nos is na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Vamos juntos, firmes e fortes, enfrentar esse momento que a gente está vivendo. A gente vai sair dessa. Vocês vão ver. Tchau.
O pancadão de prêmios está bombando e já tem muito sortudo esbanjando por aí. Mas calma, porque o melhor está por vir. São 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus e uma BMW X1. O primeiro Volkswagen Virtus sai neste sábado. Não perca a chance de ter um carrão na sua garagem pagando só 66 centavos por dia. Acesse pancadãodeprêmios.com.br e se inscreva agora para participar. Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de prêmios pra você.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan.
viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play, é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Os pingos nos is. Jovem Pan.